Capítulo 1 – Guerra, Conflito, Poder e Funções de Combate 1.1 – Aspectos de Interesse da Natureza e Teoria da Guerra. A compreensão do fenômeno da guerra, de sua natureza e dos aspectos inerentes aos campos da arte e da ciência que ela utiliza é fundamental para o preparo profissional das forças combatentes. 1.1.1 – O fenômeno da guerra. A guerra pode ser entendida como um fenômeno social que resulta da aplicação violenta do poder, com predominância do poder de combate da expressão militar, para forçar o inimigo a submeter-se à vontade nacional. A guerra é, de maneira simplista, encarada como um confronto de homens e armas. Uma observação detalhada mostra que os meios são operados, dirigidos, controlados e coordenados por pessoas, sendo estas as verdadeiras impulsionadoras de toda a violência por eles gerada. São as pessoas, em particular os comandantes em todos os níveis das organizações perenes ou ad hoc, que gerenciam os meios, buscando impor sua vontade sobre seus oponentes, por meio de violência organizada, para que seus efeitos desejados sejam atingidos em sua plenitude. Assim, na realidade, a guerra desenvolve-se pelo embate de vontades opostas, independentes e irreconciliáveis. Em suma, a guerra é desenvolvida por homens e não pelo material, sendo, portanto, um empreendimento humano, enfoque de especial significado na filosofia de combate em que se baseia a doutrina adotada pelos fuzileiros navais. Atualmente, os Estados têm utilizado a terminologia conflito, pois, além da Carta das Nações Unidas ter abolido a expressão guerra, o conflito armado não necessita ser declarado. Cabe ressaltar que as convenções de Genebra são aqui aplicáveis, independentemente do reconhecimento ou declaração de guerra ou de conflito armado. 1.1.2 – A natureza da guerra. Os principais atributos que caracterizam a natureza da guerra são: item dimensão humana, caracterizada pela condução dos combates por pessoas, cujos comportamentos são influenciados por emoções, medo e exaustão física, tendo suas vontades individuais como impulsionadoras das ações desenvolvidas. Sendo, ainda, a guerra um fenômeno humano, o medo, reação humana ao perigo, tem um impacto significativo na sua conduta. Item violência, produzida pelos meios de força empregados. Item perigo, característica fundamental da guerra, por ser ela um empreendimento violento. Item incerteza, marcada pelo conhecimento parcial da situação. É a chamada névoa da guerra, que dificulta a visão do campo de batalha, tornando suas ações e, consequentemente, seus resultados indefinidos. Item fluidez, caracterizada pelo relacionamento entre episódios passados, presentes e futuros, resultando em um contínuo e impermanente evolução, fazendo com que a situação se altere a cada momento, apresentando-se diferente daquela para a qual um determinado plano foi concebido. Item desordem ou sentimento de desordem, no combate, pela ausência da ordem que é normalmente percebida nos adestramentos. É a primeira consequência do fogo inimigo, que faz com que a visão de conjunto fique prejudicada pela busca instintiva de um abrigo seguro, contribuindo para facilitar as ações inimigas que podem causar a destruição física de material e pessoal. Item fricção, gerada pelo somatório dos atributos anteriormente mencionados, que conduz os eventos aparentemente mais simples a uma complexidade extrema. Pode ser fruto de agentes externos, como o fogo inimigo, um obstáculo natural ou uma interferência eletrônica, ou ser autoinduzida, em decorrência de ordens confusas ou mal transmitidas, complexas relações de comando, falhas de comunicação e a escassez logística, que podem levar à degradação do material e do combatente e item interação de forças, efeito do engajamento em todos os níveis, que pode ser de natureza física, representada pelos meios materiais, de natureza moral, como a vontade, coragem, liderança ou espírito de corpo, ou, ainda, mental, exemplificada pelo intelecto ou pelo conhecimento. A análise atenta desses atributos da guerra tornará possível combater e alcançar a vitória em um ambiente caótico, como anteriormente descrito, tirando dele vantagens para o cumprimento da missão. O caos far-se-á presente para ambos os contendores, e vencerá aquele que conseguir reduzi-lo para si e ampliá-lo para o inimigo. 1.1.3 – Guerra, Ciência e Arte. Vários aspectos da guerra, em particular os técnicos, enquadram-se no campo da ciência, refletindo a aplicação metódica das leis da natureza. A ciência isoladamente não consegue delimitar o fenômeno da guerra, que engloba variáveis do comportamento humano e outros incontáveis fatores, dependendo dos meios que são destinados ao combate e do desenvolvimento, estudo e aplicação de doutrinas militares. Quando considerados o pensamento militar, as forças morais e a aceitação do risco, a guerra permeia o campo da arte por requerer a capacidade intuitiva para compreender a essência de uma situação particular no campo de batalha, a capacidade criativa para desenvolver uma solução prática e firmeza de propósito para executar a ação. 1.2 – Níveis de condução dos conflitos. A ocorrência de conflitos, sua natureza e magnitude no ambiente externo ou interno de uma nação caracterizam os estados de paz, de crise, de guerra ou de conflito armado. A situação de paz implica a ausência de lutas, violências ou graves perturbações, no âmbito de um estado ou no âmbito de suas relações internacionais. Nesse caso, os conflitos existentes não comprometem os interesses da nação. A guerra é o conflito em seu grau máximo de violência. Em função de sua magnitude, pode implicar a mobilização de todo o poder nacional, com predominância da expressão militar, para impor a vontade de um ator ao outro. O conflito armado é amplamente entendido como um recurso utilizado por grupos politicamente organizados que empregam a violência armada para solucionar controvérsias ou impor sua vontade a outrem. As expressões guerra e conflito armado diferenciam-se apenas na perspectiva jurídica. A crise é um conflito posicionado entre a paz e a guerra. Exige uma administração, manobra ou gerenciamento, que permita uma evolução favorável aos interesses nacionais em jogo. A crise traduz um conflito desencadeado ou agravado imediatamente após a ruptura do equilíbrio existente entre duas ou mais partes envolvidas. Caracteriza-se por um estado de grandes tensões, com probabilidade de agravamento, escalada e risco de guerra, não permitindo que se anteveja com clareza o curso de sua evolução. 1.2.1 – Nível político. Nesse nível, a partir dos objetivos nacionais identificados, o Estado integra as medidas gerais nas diversas expressões do poder nacional. Assim, pautado na definição clausewitziana de que a guerra é a continuação da política por outros meios, são fixados os objetivos políticos a serem atingidos pela ação militar. 1.2.2 – Nível estratégico. O nível estratégico, subordinando-se ao nível político, pode ser entendido como aquele no qual, valendo-se da arte e da ciência, as forças armadas são empregadas para a consecução dos objetivos políticos, por sua aplicação, ameaça ou simples possibilidade de emprego. No nível estratégico, os objetivos políticos são traduzidos em grandes ações militares a serem empreendidas. Dependendo da natureza do conflito, são definidos a estrutura militar a ser empregada, os teatros de operações e as zonas de defesa, as forças que serão adjudicadas a cada grande comando operacional, os objetivos estratégicos e a estratégia geral para a consecução destes, o que normalmente conduz a uma ou mais campanhas interrelacionadas. A estratégia naval, como parte integrante da estratégia militar no que tange ao emprego do poder naval, enquadra-se nesse nível. O nível estratégico traduz a decisão política para a expressão militar e orienta o emprego das forças armadas, visando a consecução ou manutenção dos objetivos fixados pelo nível político. O Conselho Militar de Defesa, composto pelo Ministro da Defesa, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e os comandantes das três forças, assessora o nível político quanto ao emprego do poder militar. 1.2.3 – Nível operacional. O nível operacional trata especificamente da campanha, que pode ser entendida como uma série de operações de ações militares interrelacionadas para alcançar um objetivo estratégico, diretamente ou via objetivos operacionais intermediários. Neste nível, os fins são os objetivos estratégicos e os meios consistem nas batalhas e nos engajamentos. Este nível representa a interface entre a estratégia e a tática, sem a qual esta última não resultaria em um conjunto harmônico de ações. Trata-se, em suma, da decisão de onde e quando aceitar ou negar o combate, encadeando adequadamente as diversas ações táticas. O nível operacional é vivenciado em sua plenitude em um teatro de operações ou zona de defesa, sendo comumente realizadas ações conjuntas com a participação de mais de uma das forças singulares. O plano de campanha consolidará o planejamento no nível operacional, considerando a interação dos fatores operacionais tempo, força e espaço com os propósitos da missão. Habitualmente, esse nível de planejamento é de responsabilidade dos grandes comandos conjuntos e dos grandes comandos das forças. 1.2.4 – Nível tático. O nível tático trata especificamente da batalha e do engajamento, que constituem os eventos centrais da campanha, sendo conduzidos com a finalidade de atingir objetivos operacionais ou estratégicos. O planejamento, preparação e execução das ações táticas objetivam uma situação local vantajosa, contribuindo para o cumprimento da missão. A característica primordial do nível tático é a aplicação de combate direto contra o inimigo, em que o oponente encontra-se próximo o suficiente para ser atingido diretamente pela ação física da força que combate. O nível tático preocupa-se, principalmente, com a manobra de forças, almejando a execução da ação, a reação e a contra-ação de maneira rápida, eficaz e com poder suficiente para derrotar o oponente. O planejamento tático é de responsabilidade dos grandes comandos operativos, grandes unidades e demais unidades de manobra. 1.2.5 – Componentes do combate. As funções de combate representam o conjunto das atividades realizadas durante o combate e o apoio ao combate. São elas: comando e controle, inteligência, manobra, incêndio, logística, proteção e coordenação civil-militar. Item comando e controle: as atividades desenvolvidas no combate que viabilizam a liderança e a coordenação das forças e meios, de maneira a concretizar a intenção do comandante. Item inteligência: o conhecimento e a compreensão das capacidades, vulnerabilidades e intenções do inimigo e ou outras condições do ambiente operacional. Item manobra: o movimento coordenado das forças, no intuito de alcançar uma posição vantajosa sobre o inimigo. Item incêndio: a utilização da força contra o inimigo, sob todas as suas formas e em todas as direções, para alcançar a destruição ou neutralização dos seus meios. Item logística: a provisão de todos os meios e serviços necessários ao desenvolvimento do combate, nas condições requeridas pelo plano de operação. Item proteção: o conjunto de medidas tomadas para reduzir a vulnerabilidade ao inimigo, tanto em nível estratégico quanto tático, incluindo proteção física, operacional e à força. Item coordenação civil-militar: a interação e coordenação entre as forças militares e a população civil e as organizações humanitárias e governamentais no teatro de operações.